E já estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Sérgio Duarte, proprietário lá da clínica Biosagnóstico, e hoje o assunto é mamografia. Outubro Rosa, né? Já que estamos vivendo outubro, hoje dia 8 de outubro, e o assunto não poderia ser diferente, né? Falando sobre câncer de mama, enfim. Doutor, bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna, amigos de Bandeirantes. Estamos aí tentando minimizar as dúvidas, tentando explicar algumas coisas que vocês tiverem interesse.
E como a gente disse durante a semana, né, que o doutor Sérgio estaria aqui hoje, eu pedi para que as senhoras, as mulheres, né, as jovens, enfim, você que tivesse alguma dúvida quanto a câncer de mama, quanto a mamografia, quanto ao Outubro Rosa, enfim, né, quisesse fazer alguma pergunta para o doutor Sérgio, para que possa colocá-la aí aqui no nosso WhatsApp, ou então ligar aqui e fazer a pergunta também pelos nossos telefones, para que a gente possa encaminhar aqui para o doutor Sérgio, e aí, na medida do possível, ele vai respondendo aqui as nossas perguntas. Doutor, mês Outubro Rosa, como que é, como que a mulher tem que proceder, qual que é, mas eu não tenho esse problema, tem isso ou não? Todas as mulheres têm que fazer, como que funciona?
O Outubro Rosa é o seguinte, eles determinaram, ou fizeram isso no mundo todo para que a gente dedicasse um mês especialmente à prevenção do câncer de mama. Por quê? Porque é um câncer de bastante incidência, muitas pessoas acabam sendo portadoras desse problema. Para você ter uma ideia, 28% de todos os casos de câncer diagnosticados no Brasil, 28% são câncer de mama. A cada ano, ano a gente vai ter 60 mil novos casos de câncer de mama. É muita gente. E outra, mais de 90%, quem descobre isso é a mulher. Uhum. E no autoexame, a gente não pode deixar acontecer. A gente tem que avançar no diagnóstico e tentar, através da mamografia, através da consulta no ginecologista, a gente conseguir melhorar esses índices, a gente conseguir descobrir antes que a mulher perceba.
Doutor, a mamografia, o exame de rotina, mamografia de rotina nas mulheres, ela deve ser feita a partir de qual idade?
Mamografia, isso varia, tem bastante estudos que mostram diferentes resultados. Em regra geral, a Organização Mundial de Saúde recomenda, a partir dos 35 anos, ela vai realizar a primeira mamografia, dependendo do que for encontrado, aí sim vai se programar com o médico como vai ser feito a sequência. Em regra, ele é feito anualmente e para casos específicos, se faz a cada 6 meses. Depende muito de caso em caso. Se a paciente, por exemplo, já teve um antecedente de câncer de mama na família, a gente verifica com quantos anos esse primeiro câncer aconteceu e a partir daí se traça então um segmento para fazer a prevenção. Não é diagnóstico, é prevenção. É a paciente que não sente nada, nunca teve nada na mama, que ela vai se submeter a esse exame para ter um diagnóstico precoce, fazer o tratamento, porque daí a chance de cura é mais de 90%.
Toda mulher, por exemplo, já teve problema de câncer de mama na família, não com ela especificamente, mas na família dela alguém teve câncer de mama. O senhor acha que ela deve fazer o teste genético? Tem a ver o teste genético? A genética da pessoa dentro da família pode também ter alguma coisa a ver com o câncer de mama?
Isso é importante. O câncer de mama, existem casos de câncer de mama que são familiares. E esses casos de câncer, a gente consegue diagnosticar. Então, quem tem um antecedente de mama via o lado materno, tipo a irmã, a mãe, a avó materna, se recomenda que se faça o teste genético. Esse teste genético já foi muito caro no passado e ele foi barateando, e hoje em dia é, vamos dizer, acessível à maior parte da população.
Doutor, então outra pergunta também a respeito da mamografia. Tem muita mulher que chega numa certa idade, hoje em dia estão fazendo muito novas, né? Mas tem muita mulher que chega numa certa idade e coloca prótese de silicone. Essa colocação da prótese aumenta o risco do câncer, eu não sei?
Não, a prótese, ela não interfere em nada. Ela vai ser colocada ou abaixo do músculo ou abaixo da glândula, então o exame vai ser feito direto na mama. A prótese não fica por cima da mama, ela fica abaixo. Então não interfere em nada. Não explode a prótese, não interfere em nada. É uma mulher como qualquer outra que tem que fazer a prevenção de rotina.
Existe algum sinal, algum sintoma que a mulher sinta, assim, que ela pode desconfiar que está com o câncer?
Normalmente, a mulher acaba procurando o centro de diagnóstico, o centro médico, ou porque encontrou um nódulo, ou porque ela vai ter uma secreção pelo mamilo, ou porque ela está sentindo coceira, ou a pele ficou diferente da mama. Mas é importante salientar que isso já são casos que a gente... Não é o foco do Outubro Rosa. O foco é realmente diagnosticar naquelas mulheres que não sentem nada.
Uhum.
E isso a gente, é importante a gente discutir, porque a mamografia não funciona igual para todo mundo. Quanto mais jovem a paciente, qual a consequência? Ela tem mais glândulas, ela tem possibilidade de ter uma mama mais densa. Uma mama mais densa significa que a radiação, o raio X, não vai penetrar muito bem na mama. Então ela vai ter uma maior dificuldade de diagnóstico. Então, para você ter uma ideia, a chance de detecção de um nódulo sabidamente presente numa paciente que tem uma mama bem gordurosa, que tem bastante gordura, é de 80%, de 80% a 90%. Uma paciente jovem que tem a mama muito densa, essa chance de detecção é de 57% a 70%. Cai bastante a chance da gente diagnosticar. Além disso, tem um problema daqueles casos em que a gente fez uma mamografia, deu-se um intervalo e depois vai se fazer nova mamografia. Nesse intervalo, pode aparecer, que a gente chama de câncer de intervalo. E isso daí tem dados que a gente tem que analisar para saber se o serviço está sendo eficiente na prevenção.
Uhum.
A gente considera adequado uma chance de um caso em cada 1.000 exames. De câncer de intervalo. Se você tiver mais que isso, alguma coisa está errado no teu serviço.
Uhum.
No Brasil aconteceu do nosso serviço de diagnóstico, isso eu digo nosso, no Brasil todo, o SUS, o particular, ele começar com uma chance de diagnóstico muito pequeno. Isso começou a se tornar preocupante para o Ministério da Saúde, tanto é que eles começaram a fazer uma avaliação um pouco mais criteriosa de todos os serviços que atendem mamografia, fazendo uma inspeção mais rigorosa dos aparelhos, dos médicos que fazem os laudos. Por isso que é muito importante, quando a mulher for fazer o exame, não ir numa fila e pegar o que tiver. Não, escolha um serviço adequado, um médico adequado que vai fazer, que vai ler o seu exame. Porque não é um simples exame, ponto final. Não, não é um pão, não. É um exame que tem uma chance de errar. Essa chance não é pequena, e quanto maior a experiência desse profissional, quanto melhor o serviço, aí sim eu vou conseguir fazer um diagnóstico melhor.
Você que está ligando o seu rádio agora, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, no nosso Bom Dia Cidade, o Dr. Sérgio Duarte, proprietário da Clínica Biodiagnóstico, falando hoje exclusivamente aí sobre câncer de mama, sobre mamografia, sobre o Outubro Rosa. Dr. Sérgio, câncer de mama, o tipo de câncer de mama, ele é um só, são vários tipos de câncer?
Existem muitos tipos de câncer. Aliás, não existe um tratamento para câncer. Cada câncer é um câncer especial. Cada tipo, especialmente no câncer de mama, a gente tem cânceres muito tranquilos, muito leves, e tem cânceres extremamente agressivos. Então o tratamento varia de acordo, inclusive a detecção também é diferente. Como eu falei, existe aquele câncer que pode aparecer entre um exame e outro. Se for um câncer agressivo, em menos de 6 meses pode aparecer um nódulo, pode aparecer, quando você for repetir a sua mamografia, um câncer já em estadio bem avançado. Isso, às vezes, não é porque o serviço, às vezes, não fez o diagnóstico correto, mas às vezes porque o câncer também é muito agressivo. Existe outro fator, que é de quanto em quanto tempo eu vou fazer esse segmento. O SUS preconiza a cada 2 anos, tem países que preconizam a cada 3 anos. A Organização Mundial de Saúde fala anualmente. Então é muito importante você conversar com o seu médico, ver o seu tipo de mama, como vai ser o seu rastreamento, para que você consiga uma certeza, ou então uma curácia melhor, você consiga um resultado adequado para você prevenir o câncer de mama.
É verdade ou é mito, doutor, que o uso do anticoncepcional aumenta o risco do câncer de mama?
Depende em que idade e depende qual anticoncepcional hormonal você está usando. Existem alguns que realmente aumentam a chance e outros que não. A FEBRASO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ela recomenda que, a partir dos 35 anos, aqueles anticoncepcionais que têm o estrógeno, eles sejam substituídos por outros, a partir de 35 anos, porque daí esse aumento da incidência realmente é maior. Mas não é só o anticoncepcional que aumenta o risco de câncer de mama. Por isso que a mulher tem que atentar a alguns perigos que ela pode estar favorecendo o aparecimento. Não é que se tiver isso vai acontecer, mas o risco está aumentado. Por exemplo, o que eu posso fazer para não ter um câncer de mama, que é o objetivo do Outubro Rosa? É o seguinte: primeiro, eu tenho que ter uma alimentação saudável, eu tenho que ter uma atividade física regular, eu tenho que evitar o sobrepeso e a obesidade, eu tenho que parar de fumar e reduzir bastante o consumo de bebidas alcoólicas, eu tenho que fazer o autoexame e a consulta anual ao ginecologista e, principalmente, fazer a sua mamografia anual. Então, fazendo isso, a gente consegue reduzir a incidência de câncer de mama. O que a gente vê? A gente vê que, hoje em dia, obesidade, por exemplo, é um problema mundial. Para você ter uma ideia, eles calculam que 50% das mulheres hoje no mundo têm sobrepeso ou são obesas. Quer dizer, esse já é um enfoque que a gente tem que lutar para que a gente consiga até a redução de alguns tipos de câncer. Cigarro é outro foco, atividade física regular, alimentação saudável. Eles calculam que 39 milhões de crianças até 5 anos no mundo têm sobrepeso ou obesidade. Quer dizer, não é um problema só do adulto, a criança já está sendo incentivada a ter uma alimentação rica em açúcar e gorduras, sendo que isso é inadequado para a vida dela, aumentando para o futuro a chance dela ter problemas.
A gente está falando do Outubro Rosa, doutor, que a mulher deve fazer o seu exame de mama, enfim, todas essas coisas, mas não é só no outubro, só no meio de outubro, né, doutor? Qual não. O tempo, o período que a mulher tem que fazer esse exame, assim, o tempo máximo, entre um e outro?
Então, como eu disse, depende muito do que foi programado pelo serviço de saúde. Então, no Brasil, o SUS recomenda que se inicie a partir dos 40 e que se faça bianual. Isso devido a uma divisão de verba para que se atenda a todos os problemas. Lógico, se ela for numa clínica particular, isso vai ser orientado que se faça anualmente. E mais, só existe mamografia? Não. Existem outros exames que são coadjuvantes. O carro-chefe realmente é a mamografia. Mas hoje em dia, por exemplo, a gente pode falar de tomossíntese, nós podemos falar de ressonância magnética, nós podemos falar de ultrassonografia. Existem vários outros exames que complementam. Se inicia pela mamografia. Então, se ela, por exemplo, fala assim: ah, não, mas mamografia é chato, eu quero fazer só ultrassom, ela vai ter um bom resultado? Não. Não, ela começa pela mamografia. O ultrassom é extremamente importante porque eu vou conseguir melhorar a chance de diagnóstico. Mas ele nunca pode ser analisado isoladamente. E mais, eu posso fazer uma vez, eu faço a mamografia, às vezes eu tenho que retomar aquela ultrassonografia para que eu consiga um diagnóstico mais correto.
Doutor, uma pergunta talvez mais firme, mais dura, talvez com várias respostas. O câncer de mama tem cura?
Tem sim, e o índice de cura é bastante alto, dependendo da fase em que a gente for encontrar esse câncer. Por isso, o Outubro Rosa é incentivando as mulheres a se gostarem, procurar auxílio para que se consiga um diagnóstico precoce, que nós vamos ter uma chance de cura de quase 95%, que nós vamos conseguir uma chance de cura quase total.
A mulher vai e faz o próprio exame, o autoexame. Ela fica na frente do espelho e tal, com as suas mãos, ela faz o autoexame. E é possível que ela não sinta nada no autoexame e que esse câncer de mama apareça?
Pergunta importante. Não é porque eu me examinei e não encontrei nada que eu vou estar tranquilo. Não. A mamografia, ela consegue perceber um nódulo quando ele tem menos de 1 milímetro. Menos de 1 milímetro eu não vou conseguir perceber com o autoexame. Então, só o autoexame não adianta. Mas ele é importante? Lógico, porque se você nunca estiver colocando a mão na sua mama, você não vai perceber um nódulo que você já podia ter aí há bastante tempo. Então, você percebendo algo de diferente, procure o quanto antes ajuda. Tem um outro tópico, Navarro, que eu acho que é interessante a gente comentar, que nós estamos dentro de uma pandemia, ou numa fase mais tranquila de uma pandemia. E o que aconteceu nesse tempo todo? Num primeiro momento da pandemia, os serviços de diagnóstico praticamente pararam de fazer os exames. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos ficou fechado quase 6 meses os serviços de diagnóstico. Aqui no Brasil, o SUS relata uma diminuição de mais de 50% de procura de exames de mamografia durante 2020, que foi aquela fase mais perigosa. Clínicas particulares reduziram bastante, a maior parte dos serviços reduziram e muitos fecharam. Todos reabriram, mas ainda com uma procura pequena. O que isso traz de problema? 2 problemas importantes. Primeiro, durante esse tempo todo, 1 ano, 2 anos, ficou-se sem fazer o rastreamento. Com isso, se espera e vai ter um aumento muito grande de mortes por câncer de mama. Segundo, mesmo com esse que todo mundo procure agora o rastreamento, nós já vamos pegar alguns casos já em fase em que o tratamento é pior. Então, de qualquer maneira, a gente vai ter uma acentuação de casos e de mortes por câncer de mama nesses próximos anos. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, que eles têm um serviço assim um pouco mais rigoroso que o nosso, eles estimam que nos próximos 10 anos eles vão ter 2.500 mortes a mais que poderiam ser evitadas pelo fato dessa parada na pandemia. Então, o rastreamento nos próximos 10 anos já ficou comprometido. Mesmo que o sistema consiga absorver todo mundo que vai procurar agora, mesmo que consiga, isso não é uma realidade, mas vamos dizer que conseguisse, a gente já ia ter casos piores. Então, esse Outubro Rosa em especial desse ano tem uma importância grande para a gente incentivar as mulheres a procurar ajuda e, principalmente, não procurar em qualquer lugar, procurar em serviços de qualidade, em serviços que vocês confiem, que o médico de vocês realmente tenha segurança de olhar aquele resultado e falar, poxa, esse exame foi feito por um especialista, foi feito num lugar adequado e de forma adequada. Isso é importante.
Procurar agora e ver se consegue diminuir essa expectativa negativa de números de casos mais para frente, né, doutor?
Infelizmente vai acontecer e não tinha outra solução em face do que aconteceu. No primeiro início a gente achou que seria uma coisa rápida e que a gente conseguiria resolver, depois veio aquilo, não, a gente não tem expectativa e agora estamos naquela fase em que vamos ter que conviver com o vírus. Então, vamos sim voltar a fazer os exames com toda a segurança. Não esquecer que não acabou ainda o problema. Então, nós temos que ter uma proteção da equipe médica que vai fazer o exame, uma proteção dos pacientes que vão procurar a clínica e, principalmente, diagnósticos rápidos e precisos.
Mulheres, mães que estão amamentando, doutor, ela pode desenvolver o câncer mesmo durante a amamentação ou depois da amamentação?
O câncer de mama, ele não respeita a idade, não respeita sexo, não respeita se está amamentando, se está grávida. Acontece em qualquer época. Então, o que a gente tem que fazer é manter a vigilância, manter o alerta. Mas é o fim do mundo? Não, eu preciso sim procurar ajuda e ter um planejamento. Não adianta fazer, eu vou fazer hoje, daqui um tempão eu vou de novo. Não, faça uma sequência. Olha, eu vou fazer o meu rastreamento de câncer de mama e eu quero fazer da seguinte maneira. Discuta com o seu médico, cobre dele e fala, como é que eu vou fazer para prevenir o câncer de mama? Estamos falando do câncer de mama porque hoje é o assunto em pauta aqui no rádio e o Outubro Rosa. Mas todo tipo de câncer, principalmente os evitáveis, a gente tem condição de fazer um rastreamento.
Doutor, outra pergunta também. Mesmo que a mulher fez o seu tratamento, ela teve até internada, ela teve a alta, o câncer pode voltar?
Infelizmente pode. E não só pode porque ficou um pedacinho no lugar, como se diz, não. Às vezes aparece na outra mama, às vezes aparece em outro local. Por quê? Porque os fatores que levaram ao surgimento desse câncer podem permanecer. Às vezes é uma paciente, por exemplo, fumante, obesa, e que ela não emagreceu e nem parou de fumar. Às vezes ela parou um pouquinho e depois retornou. Então é importante a pessoa perceber que tudo vai ter consequência. Bom, eu vou fazer tal atitude? Alguma coisa eu vou ter que pagar o preço. Então é bom a gente começar a ter consciência de conduzir a nossa vida de acordo com aquilo que a gente vai querer esperar no futuro.
Tem uma idade, doutor, mais específica, uma faixa etária para o surgimento desse câncer de mama?
Como eu falei, a gente começa a fazer a mamografia ao redor dos 35, 40 anos. Por quê? Porque antes disso o risco é menor, não que não aconteça, mas o risco é menor, e a partir daí a incidência aumenta e a gente consegue fazer um diagnóstico. Por quê? Porque a mama já não é mais tão densa, então a gente consegue usar esse método de imagem para conseguir um diagnóstico melhor. Mas sempre é importante que a mulher conheça a própria mama, que vá ao ginecologista, que se cuide. Isso é o recado que fica do Outubro Rosa. É a conscientização que a mulher merece o melhor. Ela merece uma prevenção e que não tenha câncer de mama.
Então não tem uma idade específica para o surgimento do câncer?
Não. Ele pode surgir em qualquer época, infelizmente.
O senhor falou em risco. Quais os fatores de risco mais importantes? No caso, de maior importância para a causa do câncer?
Como eu falei, existe o fator genético, existe sim os fatores ambientais, que é isso que a mulher acaba se submetendo, tipo cigarro, anticoncepção hormonal, atividade física, alimentação, bebida, fumo. O pior mesmo é aquela paciente que não procura o serviço. Esse sim é aquele caso que a gente quer resgatar, a gente quer que faça com que ela vá atrás do serviço.
Parece que atualmente está acontecendo uma incidência de câncer de mama em mulheres jovens, por volta de 30 anos. Pode ter alguma relação com a dieta?
É como eu falei, hoje cada vez nós temos assim uma pandemia de obesidade, nós temos uma obesidade que já se inicia muito precoce. Então, lógico que ela vai estar mais sujeita a ter o aparecimento de câncer de mama. Por isso que é importante que ela se conheça, tente planejar o que ela quer do futuro e já comece o quanto antes a poder modificar aqueles hábitos que não são saudáveis.
Doutor, outra pergunta. Ingerir bebida alcoólica aumenta o risco?
Infelizmente aumenta, Navarro. É uma coisa... poxa, mas eu já ouvi falar que quando eu bebo, eu diminuo a chance de ter problema no coração. É verdade? É verdade. Mas em compensação, aumenta muito a chance de eu ter outros problemas. Uhum. Então, aumenta a chance de ter câncer de mama, câncer de esôfago, existem vários outros tipos de câncer que acabam tendo como consequência, ou como causa, desculpa, a ingestão de bebida alcoólica. Quanto que eu posso? Isso é muito variável, mas a gente pede assim, quanto menor a ingestão, melhor para você.
Tem uma pergunta aqui, doutor, que eu estou vendo aqui. Navegação de pacientes. Seria?
Bom, você quer dizer assim, navegação, quer dizer, ele vai mudar de serviço para serviço? Isso é uma coisa assim complicada, porque ela tem que centralizar em alguém. Alguém tem que estar conhecendo aquela paciente. Então, ele vai julgar cada exame, ele vai pegar e vai dar seguimento a essa paciente. Não adianta nada, eu chego, vou no serviço, faço um ultrassom. Depois parei, não voltei no médico, dali um mês eu vou num outro médico, ele vai pedir um outro exame, uma mamografia. E uma coisa não se casa com a outra, não é aquele médico que foi fazer a sequência. Isso daí é prejudicial. Ela precisa ter um histórico, ela precisa ter um segmento adequado. A gente tem a vantagem de que as mulheres, em grande parte, acabam procurando um ginecologista e não é que são fiéis àquele ginecologista, mas elas fazem um segmento grande com aquele. E ele age meio como que um clínico da mulher e acaba encaminhando para um serviço, para outro serviço, mas ele detém ainda aquele segmento, aquela navegação está nas mãos dele. Isso é muito bom. Isso evita com que o caso se perca no caminho.
Já que nós estamos falando de câncer de mama, doutor, uma pergunta para a gente finalizar. Quando a mastectomia, o que é mastectomia e quando ela é indicada?
Então tá, vamos lá no tratamento. Câncer de mama, não é sempre que se faz, vamos dizer, a retirada total da mama.
Hoje em dia, isso é a mastectomia.
A mastectomia é a retirada da mama. Uhum. Só que ela pode ser parcial ou quadrantectomia, que seria um pedaço, um quadrante da mama, ou a mastectomia total, ou ainda ampliada, tirando os gânglios que ficam na axila. O que acontece? Dependendo do avanço da doença, se faz uma coisa ou outra. Hoje, por sinal, existe uma procura de tentar achar nessas pacientes um tipo de câncer bem inicial que a gente chama de in situ, quer dizer, ele está restrito, ele tem menos de 1 milímetro. A gente consegue hoje, com um quartinho bem pequeno, eliminar aquele câncer, evitando que se tire a mama. Mas vamos dizer, não conseguiu, a gente fez uma biópsia e pelo estadiamento da doença se viu que vai ter necessidade de se tirar a mama. Ela pode ser feita num quadrante, se o médico achar que aquilo é suficiente para aquele caso, isso daí é baseado não na cabeça dele, mas é baseado em trabalhos científicos que respaldam esse tipo de decisão, ou então ele achar que não, que ele já tem um comprometimento geral, já foi para os gânglios, e indo para os gânglios significa que já pode ir para outros lugares do corpo, como os ossos, o cérebro, então ele opta para tirar inclusive esses gânglios, e mais, ele pode até associar a uma quimioterapia, a uma radioterapia ou até uma hormonioterapia.
Mais uma pergunta aqui, doutor, de ouvinte. Doutor, tenho 59 anos. Minha mama, ela queima muito. Faço exame todos os anos e não dá nada. O que que pode ser?
Primeiro, ela tem que ver que exame é esse que ela está fazendo. Como eu disse, cada exame visa uma coisa. Se a minha mama arde, não necessariamente é um câncer. Bom, eu fiz a mamografia, não deu nada, eu vou fazer um ultrassom, eu vou ver o que mais que tem. Pode ser que eu tenha só um ducto dilatado, eu tenha um edema dessa mama, então tem várias coisas que podem estar colaborando para essa sensação que ela está tendo. Uhum. O importante é, ela percebeu que tem algo errado e ela foi atrás e fez um exame. Ah, bom, não é câncer? Tudo bem, mas aí vamos procurar o diagnóstico correto para o problema dela.
De uma pergunta leva a outra. Toda mulher que tem câncer precisa de fazer quimioterapia, doutor? Precisa de fazer um exame assim, ou radioterapia, quimioterapia ou radioterapia?
Não, isso vai ser uma decisão do mastologista, do cirurgião e do oncologista. Eles vão ver, antes, quando se detecta um nódulo, primeira coisa que tem que se fazer. A mamografia, ela vai classificar essa mama primeiro, independente de ter nódulo ou não. Quando você chega e vai fazer uma mamografia, o que que acontece? Eu fiz a mamografia, o médico radiologista, especialmente aquele que é direcionado para a área de imagem e mama, que é um médico radiologista especializado, tipo a doutora Rita da nossa clínica, por exemplo, ela é esse tipo de médica. Ela vai ver o quê? Ela vai classificar essa mama, e essa classificação é internacional. Todos os lugares do mundo usam essa classificação. Então, nessa classificação vai dar o quê? Vai dar. Essa classificação se chama BIRADS, que é o Colégio Americano de Radiologia. Ela vai classificar em quê? BIRADS 0, 1, 2, 3, 4, 5. O que que significa? Cada um deles tem um diagnóstico e tem o que o médico tem que fazer. Então não é assim, eu acho que vai ter tal coisa. Não, eu dei um diagnóstico, eu dei ali uma classificação, o médico vai ter que seguir aquela classificação.
No mundo inteiro.
No mundo inteiro. Então deu categoria zero, por exemplo. O que que significa? Zero significa, eu não estou, esse exame não foi suficiente para eu ter uma ideia correta. Eu quero um exame complementar. Esse exame complementar significa o quê? Ou vai fazer uma mamografia ampliada, ou vai fazer uma ultrassonografia, ou vai fazer uma tomossíntese, ou uma ressonância, alguma coisa vai complementar. E categoria 1? Categoria 1, o médico que fez o laudo da mamografia pensou, uma mama linda, uma mama que eu não estou vendo nada de errado. Não tem nada? Não. Ele não viu nada que chamou a atenção dele. Categoria 2, ele viu algo. Mas ele viu algo que não está relacionado com câncer. Então ele dá categoria 2. Categoria 3, ele viu algo, mas ele viu algo que ele acha que é benigno, que não é maligno, mas ele não tem certeza absoluta, mas ele acha que é benigno. Categoria 4, ele já ficou em dúvida naquele nódulo, ele acha que precisa uma investigação um pouco maior. Então quando dá categoria 4, significa o quê? Que precisa de biópsia. Vai ter que tirar um pedacinho.
Tá,
e 5... Não, 5 é um diagnóstico de câncer.
Muito bem, doutor Sérgio Duarte respondendo hoje perguntas sobre câncer de mama, né, mamografia, enfim, sobre o nosso outubro rosa, já que estamos no mês de outubro. Agora, doutor, acho que podemos falar um pouco mais da clínica Biosdiagnóstico, né, novidades, o que temos na clínica de novidade?
Então vamos só falar um pouquinho aqui. Nós temos umas novidades interessantes que eu acho que a população merece conhecer. Primeiro, né, no Outubro Rosa a gente está oferecendo a mamografia, a ultrassonografia mamária. Nós estamos nesse intuito de favorecer o pessoal, então nós temos com preços bastante promocionais para que o pessoal realmente procure e faça um bom diagnóstico. Quem é responsável por esse setor é a doutora Rita Inocente, que é a médica de Londrina. Ela é professora lá da Universidade Estadual de Londrina, uma médica muito experiente. Todos os mastologistas de Londrina conhecem o serviço dela. E ela é a responsável aqui na clínica desse setor. Mas, de novidades, nós temos assim, algumas coisas importantes para as mulheres saberem. Primeiro, é que nós contamos lá com a doutora Mayra de Carvalho, que ela faz a parte de estética. Então, aquela mulher que quer fazer o botox, o preenchimento facial e rejuvenescimento, depilação definitiva, é lá que tem que procurar. Nós temos agora o Laser Day, então aqueles dias em que vem o laser só para fazer esse tipo de procedimento. Além disso, nós temos uma novidade que eu acredito que vai ser interessante. Nós contamos agora no nosso corpo clínico, já com o doutor Heitor Negreiros, que ele é oftalmologista, ele faz a parte de plástica ocular e já está pertencendo ao nosso corpo clínico e ele já vai começar a atender agora. Além disso, nós também contamos com a doutora Camila Leite, que ela é uma ginecologista, obstetra, ela tem título de especialista, residência médica, é uma médica bastante carinhosa, vocês vão gostar dela, e ela já faz parte do nosso corpo clínico também. Além do doutor João Lucas, né, que é o nosso cirurgião vascular, e o nosso corpo de médicos que fazem ultrassonografia. Eu faço parte, né, da parte de ultrassonografia, sou especialista na área. Nós contamos com o doutor Gabriel Priscirilo e o doutor João Faria, que também é ultrassonografista da parte vascular. Contamos ainda com a Karina Picolotto, que é a nossa nutricionista. Nós temos um corpo clínico bastante grande e depois nós vamos passar todos os nomes para vocês, tá bem? Mas essas são as novidades. Podem contar com a gente, precisando, liguem para o nosso número, que vocês vão ficar muito felizes com o serviço que nós vamos oferecer e com os preços que nós podemos oferecer.
Então você de Bandeirantes, aqui de nossa cidade, pode ligar 3542-4663 e o WhatsApp também é 98409-6666. Você de Andirá, aí da Barra do Jacaré, pessoal aí da região, ligar também no telefone 3538-4033 e o WhatsApp 98507-5555, esse para a região aí de Andirá, tá certo? Doutor, agradecendo aqui a presença mais uma vez do senhor aí, fica à vontade aí dos nossos microfones.
Muito obrigado ao ouvinte da Rádio Cabiúna, aos amigos de Bandeirantes, sempre que puder estaremos aqui tentando ajudar e oferecer algum conhecimento para vocês terem oportunidade de se aprofundarem nos assuntos de medicina.